dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Como Paulo escreveu, bendito a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Queridos irmãos, Deus tem um maravilhoso plano para toda a humanidade, desde o início do tempo. Como diz aqui, no versículo 4 de Efésios capítulo 1, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção ou filiação por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a sua grande vontade, o seu grande desejo, a sua grande graça dele para conosco. E depois lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 9, que diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade, que propusera em si mesmo. Queridos irmãos, a boa vontade, o grande desejo do Pai é de nos abençoar, como diz aqui, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como diz no versículo 3 de Efésios 1. Irmãos, vemos que o Pai, através de Jesus Cristo, está a executar um grande plano. E esse plano inclui grandes bênçãos, ambas físicas e espirituais, e Deus como o grande Criador, o grande oleiro, Ele decide por quem trabalhar neste grande processo e quem usar para realizar este seu grande plano. E assim Ele escolheu e elegeu pessoas e, inicialmente, Ele começou essas promessas e esse plano através de Abraão e sua família. E assim, Ele, o Pai, prometeu promessas a Abraão e a seus descendentes, mas a intenção dessas promessas é para que todo o mundo seja abençoado e que todo o mundo venha a receber estas bênçãos. E assim, a Bíblia nos revela que há promessas, grandes promessas espirituais, grandes bênçãos espirituais para nós, através, inicialmente, de Abraão, promessas feitas a Abraão. E estas promessas são ambas físicas e espirituais. As promessas físicas começam com, através de grande grandeza nacional, por território, bênçãos materiais, através, inicialmente, dos seus descendentes, Isaac, Jacó, que veio a ser Israel, e os seus filhos, que veio a ser José e Efraim e Manassés. Mas lembrem-se, começa por estes povos e estas nações, mas se espalhará a todo o mundo. Essa é a intenção de Deus. E também existe, através de Abraão, uma promessa espiritual, cumprida pela semente de Abraão, que é Jesus Cristo. E assim faz a salvação possível a toda a humanidade, seja qual for a linhagem humana ou física. Então, vejamos em primeiro lugar, porque isto começa com a chamada de Abraão. Vemos em Gênesis capítulo 12, que esta chamada é fundamental, é o início destas grandes promessas através de Abraão, porque ele foi fiel, e vê-se aqui em Gênesis capítulo 12, começando no versículo 1, diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E vê-se aqui que ele teve que sair, foi um peregrino, estava sozinho, está claro, levou aqueles da sua família, a sua esposa e filhos, mas aqueles que vieram a ser seus filhos, mas servos inicialmente, e diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção para todo o mundo. Para todo o mundo. Inicialmente, através dele, para os seus filhos e os seus descendentes, mas a intenção é para abençoar o mundo inteiro. E diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que disserem bem a Abraão e aos filhos de Abraão e os seus descendentes serão abençoados. E aqueles que disserem mal de Abraão e os seus descendentes, diz assim: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é importante nós entendermos hoje em dia, entendendo quem são os descendentes de Abraão. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vemos aqui que a intenção de Deus é para abençoar todas as nações, todas as famílias, todas as pessoas na terra. E aqui vê-se que a palavra de Deus explica que começou este processo divino pelo qual Deus abençoou ou abençoaria todos os habitantes da terra através de Abraão e os seus descendentes. É importante entendermos isto. Esta nação de Israel seria a primeira nação física. Através dessa nação estabeleceria um reino físico temporário e que isto apontaria para o grande reino de Deus que viria, este grande reino de Deus, esta promessa de um reino. E assim vemos que a promessa não é pura e simplesmente uma promessa pessoal a Abraão, mas é um acordo. É um acordo para todas as gerações. E, de outra maneira, ou de outro ponto de vista, é profético. E assim a frase que ele diz aqui, e que diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra, isto torna-se uma promessa que não é simplesmente para a nação israelita, de etnicidade israelita, mas é que desde o princípio o plano de Deus é para, através de Abraão, abençoar o mundo todo. Ora, estas promessas incluíam grandeza física, nacional. A palavra de Deus explica claramente que as promessas físicas seriam acerca de grandeza física para os descendentes de Abraão, e essa promessa física incluiria terreno e bênçãos nacionais. Mas lembrem-se que a intenção final é para abranger o mundo inteiro, mas começaria pela nação física de Israel. Vê-se que estas promessas foram repetidas e aumentadas. Vejamos primeiro, foi repetido aqui no versículo 7 de Gênesis 12, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. Está aqui a dizer, aos teus descendentes. uma benção física. No capítulo 13, versículo 14 a 17, lê-se: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte e do sul e do oriente e do ocidente, conforme que distância consigas ver. Por toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Terás muitos filhos, os teus descendentes serão muitas pessoas. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então vê-se aqui, irmãos, uma benção que é repetida de promessas físicas. Vejamos também no capítulo 15, versículo 18. 15, versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Vê-se aqui que é uma promessa, que é um acordo, que é uma aliança. Diz assim: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então vê-se aqui que está a definir esta promessa como uma aliança, um acordo. E diz assim: à tua semente, à tua descendência, aos teus descendentes, tenho dado esta terra. E assim vê-se que esta promessa de terra não é simplesmente simbólica, é realmente uma promessa de território. No entanto, vemos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, Hebreus, capítulo 11, versículo 10, que abrange mais do que isso. Vejamos aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Lemos: porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Vemos aqui que Abraão estava também a olhar para além de simplesmente este território físico, para uma cidade que tem fundamentos, da qual o construtor é Deus. Abraão já estava a visualizar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. E por isso, irmãos, a herdança física torna-se simplesmente um tipo da herança eterna para todos nós. Essa herança, queridos irmãos, passou de Abraão através de Isaac. Lemos em Gênesis, capítulo 26, Gênesis, capítulo 26, versículo 3 e 4, Gênesis, capítulo 26, 3 e 4, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Esta aliança, esta promessa a Abraão teu pai. E continuando no versículo 4: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações. E aqui vê-se que a promessa é repetida agora a Isaac, not Ismael. Vê-se que a promessa é repetida a Isaac esta benção de todas as nações. Então, isto está a estabelecer uma linhagem desta promessa. Assim, Deus, sim, abençoou Ismael em separado, mas as promessas da aliança abraâmica a Abraão passam através de Isaac. E isto é essencial. Digamos assim, isto é importante para analisarmos, para traçarmos ou seguirmos as promessas através da Escritura, através da Bíblia. Depois, as promessas passam não só por Isaac, mas passam por Jacó. Vejamos então aqui que passam por Jacó, que veio a ser renomeado como Israel. Vejamos em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, versículo 9 a 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não mais se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Então Jacó teve um novo nome, o nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Aqui vê-se que está a falar de uma nação e de uma companhia, ou uma multidão de nações. Vejam aqui no versículo 12. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac, e à tua descendência, e depois te darei a terra. E que vê-se, será o teu nome, e frutifica-te, e depois diz, multiplica-te, no versículo 11, uma nação, sim, uma multidão de nações. Vê-se aqui uma referência a uma nação e a uma multidão de nações. Então, aqui vê-se que há uma distinção bem clara que é descrita ou cumprida através dos filhos de José. Vê-se aqui uma distinção muito clara. Então, esta promessa continua agora, como se vê, de Abraão, Isaac, Jacó, renomeado como Israel, e depois passa para o filho José, através dos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Vejamos aqui, agora, em Gênesis 48. Em Gênesis 48, vemos Jacó, ao fim da sua vida, a abençoar os filhos de José. Em Gênesis 48. E aqui vê-se uma bençãos de direito de nascença desta nação que foram passados a José e depois para os seus filhos Efraim e Manassés. Efraim sendo o mais novo e Manassés o mais velho, isto é, o que nasceu primeiro. E assim vê-se a Efraim, o mais novo, que era para se tornar uma grande, um grupo, uma multidão de nações, enquanto que o mais velho, o primeiro, seria um grande povo. Vejam aqui em Gênesis 48, versículo 15 a 19, e esta passagem é a chave para este entendimento, começando no versículo 15 de 48. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, diz, está aqui Jacó a abençoar a José, e diz, os meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes. e seja chamado neles o teu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. In other words, estes dois moços, estes dois rapazes, estes dois filhos de José, nomeadamente Efraim e Manassés, terão o nome de Israel. Isto é, serão como filhos de Israel. Vendo, pois, José, que o seu pai, Jacó, punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, foi mau aos seus olhos e tomou a mão do seu pai, isto é, de Jacó, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés, para tirar a mão do mais novo para o mais idoso, isto é, do mais novo para o que tinha nascido primeiro. E José disse a seu pai, Jacó, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. O Manassés é o primogênito, é o mais velho. E põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, a cabeça de Manassés. Mas seu pai, versículo 19, recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo. Isto é, Manassés será um povo, um grande povo. E também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Um grupo de nações, uma multidão de nações. Assim, Jacó, deliberadamente, cruzou as mãos, colocando a maior benção no filho mais novo, Efraim, embora Manassés fosse o primogênito. Manassés se tornaria uma grande nação, mas Efraim se tornaria maior e se tornaria um grupo, ou uma companhia, ou uma multidão de nações. Vemos também em Gênesis 49, começando do versículo 1 até ao fim deste capítulo, está a dar as bênçãos a todos os filhos de Israel. As suas, digamos assim, as suas bênçãos que seguiriam a todas as nações de Israel, particularmente para os dias do fim, os dias vindouros. Diz assim, depois chamou Jacó, lendo no versículo 1 de 49, a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E assim vê-se que todo Israel, isto é, todos os filhos de Jacó, e vão ter partes nesta benção, mas há benções específicas para os dois filhos de José, Efraim e Manassés. E então estas são bênçãos, particularmente, como diz aqui, nos dias vindouros, isto é, nos dias do fim. Então vemos que a promessa física passada a Israel é assim passada a todos os 12 filhos, ou as 12 tribos, através de José. Então Jacó passou a esses 12, mas particularmente a promessa física do primogênito foi passada através de José, isto é, Efraim e Manassés. Isto então explica a distinção, uma vez que agora temos aqui pelo que foi abençoado como o primogênito, porque o primogênito da outra esposa, o Ruben, tinha perdido o direito de primogenitura por causa de relações sexuais e morais que ele teve, e então esse foi passado para o primogênito sua outra esposa, que foi José. Mas aqui vê-se que estas bênçãos físicas, embora para todas as tribos, 12 tribos, foi especialmente passada para o primogênito, que foi José, nomeadamente Efraim e Manassés. E vê-se aqui que Efraim tornou-se uma multidão de nações e Manassés uma grande nação. Olhando aos desenvolvimentos históricos pela história e pelos frutos e resultados que existem hoje em dia, podemos identificar Manassés, que é primeiramente representado para a grande nação dos Estados Unidos hoje em dia, e Efraim como a Inglaterra e a comunidade de nações que veio deste grupo da Britânica, desta descendência britânica. Nós temos um guia de estudo intitulado Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica, que aborda este detalhe em muito maior detalhes, este princípio, muito mais detalhadamente. E assim vemos que as promessas de primogenitura foram dadas ao primeiro, ao que nasceu primeiro, de Abraão, Isaac e Jacó, e que depois se tornou Jacó para Israel, e de Israel passou para o primogênito que continuou, porque o primogênito Ruben, da outra esposa, perdeu essa bênção por causa de adultério ou de ações imorais, então vê-se que isso passou para o outro, primeiro filho da outra esposa, aquela que ele amava muito. E assim a Bíblia ensina que o cumprimento das promessas físicas foi passado para Efraim e Manassés, mas esse cumprimento foi adiado, foi, digamos assim, atrasado. Porquê? Por causa que Israel teve, em primeiro lugar, esteve no Egito, e assim houve, digamos assim, um atraso enquanto estiveram no Egito, enquanto estavam como escravos no Egito. E depois vemos que foi quando saíram do Egito, desobedeceram. E por isso houve uma contínua atraso aí, através dessa desobediência, até haver um rei que foi mais fiel, nomeadamente o rei David. E depois, através dele, grandes bênçãos vieram, que veio a ser no reino durante o período de Salomão. No entanto, por causa da desobediência do Salomão, o seu reino foi dividido em dois à sua morte. Um foi o reino do norte, o reino que veio a ser chamado o reino de Israel, que foi liderado por Jeroboão, e que esse foi composto de 10 nações, que seriam as 10 tribos do norte, que incluiu nessas tribos as nações de Efraim e Manassés. E o reino após a morte de Salomão, como disse, foi dividido em dois grupos: o reino do norte, que acabei de mencionar, liderado por Jeroboão, e também houve o reino do sul, que veio a ser chamado o reino de Judá, que foi liderado pelo filho de Salomão, Roboão. E então esse reino consistiu das tribos de Judá e Benjamim. E também os levitas se juntaram a esse reino, porque o reino do norte basicamente continuou a desobedecer e a desobedecer e a desobedecer ainda mais a Deus. E por causa disso, o reino do norte veio a ser levado para a escravidão pela Assíria e perdeu basicamente a sua identidade ao mundo por causa da sua desobediência de acordo com a promessa, com a aliança que tinham feito, com a promessa. E esses detalhes, uma vez mais, irmãos, estão descritos neste guia de estudo bíblico que nós intitulamos os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica. Este guia de estudo vocês podem baixar do nosso site português.ucg.org ou podem encomendar, que é gratuito. Mas seria mais fácil e receberiam o material mais rapidamente se baixarem este guia de estudo, este PDF, e então vocês podem imprimir e ler à vossa vontade. Ora, isto vemos aqui em Êxodos capítulo 2, Êxodos capítulo 2, Êxodos capítulo 2, versículo 23 a 25. Êxodos capítulo 2, versículo 23 a 25, e isto é quando os israelitas iam sair do Egito, porque diz assim, no capítulo 2, versículo 23 a 25, diz: Aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido. Dos israelitas, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E sim, eles depois vieram a desobedecer a Deus de novo. Por 40 anos desobedeceram, depois foram para a terra prometida, mas basicamente continuaram a desobedecer. E por isso vê-se que eles mais tarde vieram a ser escravos pela Assíria, como mencionei há pouco. Mas Deus nunca se esquece da promessa, da sua aliança, e Deus não muda. E assim vemos que os israelitas foram castigados. Vemos em Deuteronômio, capítulo 28, e Levítico, capítulo 26, que haveriam benções nacionais conforme eles obedecessem a Deus, e haveriam maldições nacionais conforme se desobedeciam. Por isso vemos, irmãos, que estas benções nacionais eram condicionais de acordo ou na condição da obediência delas. Eram condicionais. E assim, por isso vemos, irmãos, que as promessas físicas abraâmicas, isto é, a Abraão, as promessas a Abraão, sim, seriam cumpridas, mas eram condicionais de acordo com a obediência deles. Mas Deus as cumpriria mais cedo ou mais tarde, seja o que for. Deus, as promessas de Deus são sempre promessas e não variam. Mas o que aconteceria é que, quando essas promessas seriam feitas, foram afetadas, o quando as promessas seriam cumpridas, era afetado pela obediência ou desobediência da nação, ou das várias tribos, ou das nações que se desenvolveram dessa nação israelita, eram dependentes na obediência deles. Por isso, a promessa de Deus não varia, vai acontecer, será cumprida, completamente cumprida. Mas quando depende, caminhagem, neste processo de aprenderem a obedecer a Deus. E por isso Deus manteve-se e mantém-se fiel. Mas os pecados de Israel causaram um atraso, digamos assim, um adiamento, e complicou ou fez este ato de Deus cumprir a sua promessa parecer mais complicado e demorar mais tempo. Ora, a Bíblia e a história, assim, ensina que estas tribos, ou este grupo de nações, estas 10 nações do Reino de Israel do Norte, que foi inicialmente liderado por Jeroboão, este é aquele que rebelou contra Salomão e que formou o Reino de Israel, ou o Reino do Norte. Esse reino foi levado para o cativeiro da Assíria, como sabemos, e não retornou à sua terra, digamos assim, natal, antiga, como no caso de Judá, quando Judá foi levado para o cativeiro pela Babilónia, cerca de 130 anos depois, Judá retornou, ou parte de Judá retornou para a região da Terra Prometida. Mas a tribo do norte, de Israel, que foi para o cativeiro 130 anos, ou cerca de 130 anos, antes de Judá ir para o cativeiro, a nação de Israel, que foi para o cativeiro pela Assíria, não retornou à área da região da Terra Prometida. E então esse grupo de pessoas, essas 10 tribos, se espalharam através do norte e ocidente, pela Europa, e acabaram por serem, digamos assim, perdidos. Isto é, não reconhecidos historicamente como tribos ou nações que eram representantes dessas nações, 10 nações, descendentes de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve então essas 12 tribos, e essas 10 dessas 12 tribos, digamos assim, perderam a sua identidade como nações de Israel. Sim, continuam e continuaram, se espalharam pela Europa e depois para as Ilhas Britânicas, mas perderam a sua identidade. Ora, essa migração durante várias centenas de anos que se desenvolveu para o norte-oeste europeu é mencionado uma vez mais, ou explicado uma vez mais, esse desenvolvimento, esse movimento histórico desse grupo de nações, é explicado a partir da página 61 deste guia de estudo, na secção intitulada Os misteriosos citas surgem na história. E assim, através disso vê-se que essas nações não desapareceram, não sumiram, simplesmente tiveram identidades diferentes, não como israelitas, mas como outros grupos de pessoas, com outras identidades, porque perderam a sua identidade, porque pararam de guardar o sábado e pararam de obedecer às leis de Deus. Mas, por outro lado, evidência bíblica demonstra que os judeus voltaram para a Terra Prometida, quando foram para a Babilónia, eles voltaram para a Terra Prometida, e vemos então que os judeus e aqueles que estavam com eles, que nomeadamente era Benjamim, e também que incluiu os levitas, esses judeus que vieram a conhecer-se como judeus, eram israelitas. Mas nem todos os israelitas eram judeus, porque Outros israelitas, por exemplo, das nações de Efraim, Manassés, Ruben, Zebilon, etc., também eram israelitas, mas não eram judeus. E assim, o povo judaico descende, ou é descendente, da antiga grupo de nações que era conhecido como o Reino de Judá, que era o Reino ao Sul. Porque lembrem-se que eu mencionei, depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. Um era o Reino do Norte, liderado por Jeroboão, e o outro era o Reino do Sul, liderado pelo filho de Salomão, Reoboão. E esse Reino do Sul veio a ser conhecido o Reino de Judá, e esse reino, então, é esse reino que voltou para a Terra Prometida. E assim, esta distinção destes dois reinos é importante para entendermos as profecias bíblicas do tempo do fim. Porquê? Porque há profecias bíblicas que estão a falar de Israel, Jacó, José, Efraim ou Samaria, e há outras profecias que estão a falar de Judá. E precisamos de entender estas diferenças para compreendermos a profecia bíblica. É importante entendermos estas diferenças para entendermos profecia bíblica. Ora, assim, por isso, essas promessas físicas que foram bênçãos para as nações modernas de Israel, que são parte das promessas que Deus tinha prometido aos israelitas. Não é porque eles são melhores pessoas, mas é parte do cumprimento das promessas que Deus fez aos filhos de Israel, nomeadamente aos primogênitos através de Efraim e Manassés, que estão a receber estas bênçãos simplesmente por causa da promessa de Deus, não porque eles são melhores pessoas. E assim vê-se hoje em dia o desenvolvimento destas promessas através desta linhagem e deste cumprimento de profecia bíblica, que Efraim se tornou esta prometida companhia de nações, que é a Grã-Bretanha e a comunhão de nações britânicas. E, por outro lado, Manassés se tornou uma grande nação que é hoje conhecida como Estados Unidos. E então há uma grande menção a estas nações de linguagem inglesa, que é o cumprimento da promessa que Deus fez que receberiam estas bênçãos. E por isso, com esse entendimento como um pano de fundo, este esquema profético aponta para muitas outras profecias acerca de Israel, em vez de apontar para Judá, mas especificamente para Israel, que aponta para o Reino do Norte e para as nações da primogenitura dessa grupo Israel, que especificamente são aplicadas às nações de Efraim ou Manassés, que respectivamente apontam para a Inglaterra e Estados Unidos e outras nações de linguagem inglesa, de idioma inglês. E por isso, estas bênçãos que foram passadas fisicamente a estas nações, bênçãos físicas, poder económico e grandeza física a estas nações, não é um caso de, digamos assim, soberba nacional, mas é um caso de responsabilidade desta aliança. Estas nações têm uma responsabilidade desta aliança, desta benção, desta aliança que receberam de Deus. Estas benções vêm por causa das promessas de Deus a Abraão e não por causa de alguma super justiça nacional destas nações. Porque esse não é o caso. E, então, Israel, estes israelitas, estas nações de Israel, não Judá, mas Israel, estes de primogenitura do Reino do Norte, que foram levados pela Assíria e que se espalharam pela Europa Ocidental e para nações como nações de língua e idioma inglês hoje em dia, estas nações tinham e têm uma responsabilidade de serem uma nação modelo para as outras nações. E sim, têm sido um modelo, mas infelizmente têm sido um mau modelo, um modelo incorreto. E vemos aqui que em Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8, Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8, vemos assim: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Está aqui Moisés a instruir o povo, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Isto foi, disse Moisés, antes de eles entrarem na terra prometida. Diz no versículo 6, diz, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão a todos estes estatutos. Isto será o vosso exemplo de sabedoria e entendimento a estes outros povos, a estas outras nações, que ouvirão estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que de hoje ponho perante vós? E assim, este é o ponto central. Israel tinha uma responsabilidade de mostrar às nações a sabedoria e este entendimento de Deus, entendimento do caminho de Deus. E por isso, os israelitas, a promessa a Abraão, incluía não só bênçãos, uma promessa de bênçãos, mas incluía uma responsabilidade. Incluía uma responsabilidade. Israel tinha sido abençoado, não pura e simplesmente para ser próspero e financeiramente em boas condições financeiras, mas para ser uma testemunha ao mundo dos benefícios da lei de Deus e do caminho de Deus. Mas Israel falhou. Israel falhou porque não teve o coração para obedecer. E isso vê-se na palavra de Deus, que Israel foi dado a Israel leis e uma aliança, mas que não teve o coração para obedecer. Como lemos em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. As leis de Deus são para o nosso bem, irmãos. E, infelizmente, os israelitas não obedeceram, e por isso, hoje, Israel, falhando neste exemplo que deviam de ser, ou, noutras palavras, os Estados Unidos e a Inglaterra, falhando na responsabilidade que tinham, vão agora estar debaixo de um julgamento e de um juízo, e isto é, de um grande castigo. Este castigo se espalhará a todas as nações, porque todas as nações também deviam ter aprendido esta lição através do exemplo que Cristo nos deixou para todo o mundo. E por isso é verdade que hoje os Estados Unidos, a Inglaterra e as nações de fala ou idioma inglês estão abençoadas. Sim, estão abençoadas. Mas resta um castigo, porque não seguiram, não cumpriram, não obedeceram como deviam ter obedecido para ser um exemplo ao mundo. E por isso estas profecias de Deuteronômio e Levítico que mencionei há pouco, de bênçãos e maldições, vão acontecer a estas nações daqui a pouco. E o ponto aqui importante, irmãos, é que precisamos de uma nova aliança. Porque o problema não está na lei de Deus, mas está naqueles que não guardaram a aliança, no coração daqueles que não guardaram a aliança, no coração humano. E assim Israel físico não cumpriu a sua chamada, porque não estavam convertidos espiritualmente. Aqui está uma lição para nós. Aqui está uma lição para nós. A Bíblia ensina que a promessa mais importante que foi dada a Abraão foi a promessa espiritual. Esta promessa espiritual é, como lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 3, e que lemos há pouco, e vou reler para sublinhar de novo a promessa, Gênesis 12, versículo 3, que diz assim: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta benção é que salvação estaria disponível a todas as nações que se tornassem parte da semente de Abraão. A semente de Abraão, representando Jesus Cristo. Através de Abraão, todas as famílias da terra teriam acesso às bênçãos de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Lemos, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. E por isso, a promessa abraâmica contém o Evangelho em forma de uma semente, que é Cristo. Esta benção a todas as nações é cumprida, finalmente, não por influência política deste mundo, não por prosperidade material, mas na salvação através de Jesus Cristo. Então a semente é Jesus Cristo. Em Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, versículo 16. Lemos: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz às descendências, como falando muitas, mas como de uma só. E à tua descendência, que é Cristo. Assim, o argumento ou a explicação de Paulo é muito exata e precisa. As promessas se convergem, se unam, se chegam ao cúmulo através de Cristo. Ele é o descendente principal de Abraão, através de quem a promessa espiritual se torna disponível para todos os povos, para você e para mim. E esses em Cristo se tornam semente de Abraão. Assim a Bíblia explica que aqueles que são da fé são considerados como descendentes de Abraão e descendentes de acordo com as promessas. A salvação, assim, não é simplesmente então um caso de direito de nascimento por causa de raça, mas está aberto a todos aqueles a quem Deus chama. Em Gálatas 3, versículo 28 e 29, lemos: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E por isso lemos, Paulo explica em Romanos capítulo 4. Ele explica lindamente aqui em Romanos capítulo 4, começando no versículo 1. Romanos 4, começando no versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi imputado a Abraão a justiça por causa que ele creu em Deus, por causa da fé dele. E por causa dessa fé ele obteceu. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Sim, se você recebe um ordenado pelo que trabalha, isso é porque é uma dívida que você deve receber esse ordenado porque trabalha. Mas aqui é imputado porque acreditou. Versículo 5 assim diz: Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que o justifica, o ímpio, nós cremos que Jesus Cristo nos justifica. A nossa fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, desde que haja arrependimento. Temos que nos arrepender. No versículo 8: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Porquê? Porque nos arrependemos e queremos mudar o caminho. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, não foi? Foi imputada a Abraão. Então, como lhe foi, pois, imputada? Estava Abraão circunciso nessa altura, em Gênesis 12? Não, não. Ele estava incircunciso. E por isso, 11, ele recebeu o sinal da circuncisão mais tarde, selo da justiça da fé. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E assim, a promessa é feita a todos nós. Nós não recebemos, não somos justificados por Jesus Cristo porque somos muito boas pessoas. Nós somos justificados por Jesus Cristo porque cremos nele. Mas temos que obedecer agora. Temos que obedecer. Temos que obedecer. E por isso somos justificados pela fé, como diz no capítulo 5, versículo 1 de Romanos: tendo-se, pois, justificados pela fé. Isto é, feitos justos, isto é, perdoados pela fé. Não é ainda salvos. Seremos salvos pela sua vida, como Paulo diz. Mas somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos justificados, estamos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então, o versículo 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança de sermos ressuscitados como filhos e filhas de Deus, na glória de Deus, como herdeiros de Deus. A promessa é garantida pela semente, não somente para aqueles que são descendentes judaicos, isto é, da lei, mas aqueles que são da fé, porque Abraão era da fé, ele não era judaico. Assim, a linhagem física tem profético simbolismo, tem significado profético, mas a salvação não é baseada na raça. A herdança espiritual, a herança espiritual, vem através da fé, do arrependimento, da chamada de Deus e de nós seguirmos essa chamada com a ajuda do Espírito Santo, seguindo Cristo. E assim, o Espírito Santo é central, é ponto central para estas melhores promessas. A Bíblia explica que o Espírito Santo é chave para estas melhores promessas, melhores promessas da nova aliança, fazendo assim obediência possível. Os apóstolos receberam o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança. A garantia da herança. O Espírito de Deus é a garantia do que vamos herdar. Vejam em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, a boa nova da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. É a garantia, é o depósito de garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Assim, irmãos, nós somos selados com o Espírito da promessa. O Espírito que é uma garantia que vamos estar no reino de Deus. Se nós não rejeitarmos esta chamada, se nós não virarmos as costas a Jesus Cristo e ao caminho de Deus. E por isso em Romanos capítulo 8, começando no versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, temos que seguir a liderança do Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Temos que seguir essa guiança, temos que pôr em prática, temos que seguir este toque na nossa subconsciência, que o Espírito de Deus nos toca na nossa subconsciência. E então temos que seguir o Espírito. Porque não recebeste um Espírito para a escravidão, mas recebeste o Espírito de filiação, de virmos a ser filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus, herdar a glória de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdar o que Ele vai herdar. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sim, existe sofrimento. E por isso, irmãos, a promessa a Abraão chega ao seu cumprimento espiritual completo através do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que faz com que nós possamos vir a ser completamente convertidos, obedientes, ser filhos e receber esta herança. Assim, a Igreja é, digamos assim, aquele primeiro passo, o representante, o primeiro representante da futura nova aliança com Israel. Nós somos, digamos assim, as primícias desta nova aliança, os primeiros a ser parte desta nova aliança, porque esta nova aliança vai se expandir a todo o Israel e a todo o mundo. A Bíblia ensina que a Igreja de Deus é agora, digamos assim, o primeiro passo, os primeiros que estão neste contrato da nova aliança que Cristo vai estabelecer no futuro com todo o Israel e com todo o Judá ao seu retorno, começando com o milénio e espalhando-se para todo o mundo. Então, Israel físico finalmente cumprirá a sua responsabilidade de nação modelo, tal como Deus entendeu, como com a intenção de Deus. E assim, o povo vai ser transformado para vir a ser Israel espiritual. E assim vão ajudar o mundo inteiro a ter este relacionamento de salvação com o Pai. Em Jeremias 31:31, vemos que esta nova aliança será feita com todo Israel. E vemos em Zacarias 8, versículo 23, que todas as nações vão buscar Deus. E em Romanos 11, versículo 12, vemos que quando Israel tiver a sua completa benção, grande benção será para o mundo inteiro. E por isso, irmãos, as promessas abraâmicas não estão completadas. Não estão, neste momento, completamente cumpridas, mas serão cumpridas em todo detalhe. As promessas e bênçãos que começam com Abraão e que se passam para todo Israel e que passam a Cristo e à Igreja de Deus agora, hoje em dia, será, ao fim de tudo, a completa restauração e conversão do mundo inteiro, começando com Israel e todas as outras nações, debaixo do governo de Deus que vai reinar na terra, o reino de Deus que vai governar a terra, debaixo da liderança de Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assim, o ensino de Deus acerca das promessas a Abraão pode ser resumido deste modo: as promessas a Abraão contêm ambas bênçãos de primogenitura ou de nascimento físico, bênçãos físicas, e promessas de salvação espirituais. As promessas físicas passaram através de Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, Efraim, Manassés, explicando assim o aparecimento das nações israelitas do dia moderno e assim dando-os a nós uma chave de entendimento profético. A promessa espiritual é cumprida através de Jesus Cristo, a semente de Abraão, pelo qual todas as nações receberão a salvação. Aqueles chamados por Deus, que se arrependem, que recebem o Espírito Santo de Deus, que o usam e põem em prática e são fiéis até ao fim, esses pertencem a Cristo e, ao fim de tudo, se tornarão parte da semente espiritual de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. As promessas a Abraão serão completamente cumpridas.